As notícias na ERT, edição de Vítor Moedas. Rádio ERT, a primeira a informar.
Foram aprovados esta semana, em reunião do Executivo Municipal, os auxílios económicos aos alunos carenciados para o ano letivo 2023-2024, concedidos aos alunos do primeiro ciclo do ensino básico. Apesar da aprovação, a vereadora do PSD, Lourdes Ferromão Fernandes, quis saber porque é que alguns dos processos foram, entretanto, indeferidos. O vice-presidente da Câmara de Tomar, o Cristóvão, esclareceu depois que existem normas processuais que têm de ser cumpridas e que, desde que as famílias dos alunos entreguem a documentação necessária, os apoios são, por norma, concedidos.
Há uma responsabilização mínima por parte das famílias nestas situações. Ainda assim, é preciso dizer que nós, até hoje, nunca recusámos apoio social, neste caso, à ação social escolar, a ninguém, independentemente do prazo a que ele seja submetido. Devo, aliás, dizer ao contrário daquilo que é mais ou menos prática, pelo menos aqui nos municípios da zona. Portanto, nós o que estamos aqui a fazer é uma primeira aprovação, mas todas as situações que vão decorrer ao longo do ano, e portanto mesmo algumas destas que foram indeferidas, podem vir a ser portanto, alteradas, desde que as famílias façam a entrega dos documentos em falta e que estes comprovem a situação. Também sabemos, já agora dizer, que há um historial de que há algumas famílias que fazem a tentativa do apoio, mas depois, quando lhes é pedido esses documentos, não os entregam, e não é por acaso. Portanto, há aqui várias razões, como referi. Já agora dizer que neste apoio, no apoio na ação social escolar, portanto, nós, para além daquilo que é o apoio regular e que está estabelecido na lei, portanto, aqui estamos a falar do material, há também depois a questão das refeições, mas nós, município de Tomar, e desde que os livros passaram, portanto, os manuais escolares passaram a ser garantidos pelo Estado Central, nós até aí fornecíamos os livros, os manuais escolares, portanto, às famílias portanto, que tenham este apoio, passámos a oferecer as fichas de trabalhos escolares, no caso, naturalmente, das turmas e dos professores que as solicitam. Portanto, esse é um apoio que é, digamos, do município, portanto, não advém daquilo que são a regra estabelecida para todo o país.
Rádio Web, a primeira a informar.
Como a ERTS aqui anunciou em tempo oportuno, a extensão de saúde de Mouriscas vai passar a contar com a presença de um médico de família que ali irá disponibilizar consultas à população nas manhãs de terça, quinta e sexta-feira. A presença deste profissional de saúde surge no âmbito do projeto Bata Branca, profissional que deveria já ter iniciado funções a 18 de agosto, mas por questões técnicas e administrativas por parte das autoridades de saúde, o projeto apenas arranca a 1 de setembro. O assunto foi tema de abertura da reunião do Executivo Municipal Abrantino, realizada nesta terça-feira, altura em que o Presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, deu conta do processo que, recordou, só foi possível concretizar com o envolvimento de diferentes entidades.
Felizmente, este projeto vai se iniciar em Abrantes pela primeira vez. Fizemos um trabalho tripartido entre o Acesso e Mediotex, que é a entidade que tutela as questões técnicas, entre o município de Abrantes e, neste caso particular, uma associação de caráter social, a ACATIM, a quem agradecemos muito esta parceria para voltarmos a ter médico de família em Mouriscas. O Acesso, obviamente, compete ao Ministério do Ambiente, da Saúde, fazer a articulação, obviamente, entre os profissionais de saúde, entre os médicos e os enfermeiros, escolher os médicos e os enfermeiros que entendem, articular com eles essa operacionalidade, e conseguimos, com um médico, o acesso do médico de teste, consegue com um dos médicos fazer um contrato não apenas de 6 horas, mas de 9 horas, com as consultas previstas para terças, quintas e sextas-feiras, das 9h30 ao meio-dia 30, e nesta fase, e depois o acesso, de acordo com a informação que temos, irá perceber se é necessário contratar mais horas ou mais médicos para esta ação. É a informação que temos neste momento. E dizer-vos o quê? Por também por tristeza minha e nossa, o médico não começou no dia 16, vai só começar no dia 1 de setembro, por via de questões também administrativas e de regulação do acesso do Médio Tejo. É importante que as pessoas percebam que nós estamos a fazer parte da solução, queremos fazer parte da solução, estamos com o acesso do Médio Tejo, ou melhor, com o Ministério da Saúde, a procurar soluções. Nós próprios fomos procurar a ACATIM para fazer esta combinação, esta trilogia. E a Câmara Municipal está, obviamente, a chegar-se à frente financeiramente para concretizar este mesmo projeto. No entanto, compete ao Ministério da Saúde fazer a regulação entre os profissionais de saúde, entre os médicos e os enfermeiros, e isso é uma responsabilidade que nós queremos que se mantenha no seio do Ministério da Saúde.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já se encontra disponível a versão final do Regulamento Municipal de Atribuição de Incentivos à Fixação de Médicos de Medicina Geral e Familiar nas Unidades de Saúde do Conselho de Orém. A versão definitiva do Regulamento, já publicada em Diário da República, viabiliza a abertura das candidaturas e tem como objetivo combater as escassezes de médicos de família, especialmente na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Orém. As candidaturas devem ser submetidas na plataforma especificamente criada para esse efeito. Após os candidatos efetuarem o registro e submissão da candidatura na referida plataforma, as mesmas serão analisadas pelos Serviços de Ação Social e Saúde da Câmara Municipal, sendo a decisão divulgada no período máximo de 30 dias. Este regulamento surge em resposta à falta de médicos de família em número suficiente para atender a grande quantidade de utentes inscritos nas unidades de saúde locais.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Sardual está a implementar um projeto para a recolha seletiva do lixo doméstico. Os chamados biorresíduos ou resíduos indiferenciados vão assim ser recolhidos em recipientes e contentores de lixo postos à disposição pela empresa Tejo Ambiente para a utilização da população. Como refere Miguel Borges, o presidente do município sardualense, o projeto prevê nesta primeira fase o envolvimento de 130 utilizadores numa iniciativa piloto que envolve só os residentes na vila.
Este é um projeto piloto da empresa Tejo Ambiente e que foram definidas, de acordo com determinados critérios, foram selecionadas, chamemos assim, 130 utilizadores para poderem ser feitos este projeto piloto de recolha seletiva de biorresíduos. Foram contactados estes 130, que era o ponto de partida para este projeto, ou seja, era-lhes atribuído um recipiente próprio e depois a recolha é feita porta a porta. A Tejo Ambiente faz a recolha dos biorresíduos porta a porta destes possíveis utilizadores. Desses 130, neste momento, temos 35 aderentes. Houve 12 recusas e há ainda a fazer o trabalho, porque está-se a fazer o trabalho, que de novo foi possível chegar ao contacto com cerca de 83, porque a ideia inicial era 130 utilizadores. Recolha seletiva de biorresíduos. É um processo novo que é importante ser feito. Esta é uma primeira fase. A segunda fase será eventualmente os combustores domésticos, que possibilita que a combustão deste biorresíduo seja feito na própria casa, mas isso implica outro tipo de características, como por exemplo, se se faz a combustão doméstica, depois tem que haver um sítio onde se pode depositar esses resíduos, e normalmente são fertilizantes para terras, por isso pressupõe que sejam pessoas que depois que tenham o seu terreno, tenham as suas hortas, onde possam depois utilizar esta matéria orgânica, fruto da combustão. Neste momento temos de um previsto de 130, 35 estão a utilizar já estes recipientes, pois será feita a recolha porta a porta. É uma fase embrionária daquilo que pode ser então esta gestão dos biorresíduos. Só na Vila de Sardual. Fora da Vila de Sardual não é tão fácil e se calhar também não é tão urgente para já, porque, por exemplo, sabemos que as pessoas têm as suas hortas, mas também têm os seus animais, não é? E muitas vezes a comida que sobra, estes biorresíduos, são depois também são dados como alimento aos animais e pronto. E esse estudo está a ser feito neste momento só na vila, porque na verdade é preciso separar também, fazer a seleção deste resíduo, que pode não parecer mas o biorresíduo, ou seja, os resíduos alimentares, o desperdício alimentar, quando acumulado, por exemplo, em aterro, provoca gases, e gases que são bastante prejudiciais ao meio ambiente. Daí a grande necessidade da biocombustão destes resíduos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Obras de envolvimento à Biblioteca Municipal ainda estão por concluir, largos meses após a conclusão do prazo inicialmente previsto. Os pormenores com o António Fuciano.
Estão para durar-se as obras na envolvente à Biblioteca Municipal de Tomar, que, recorde-se, já deveriam ter terminado em novembro último, mas, por circunstâncias várias, têm sido arrastadas pelo tempo. Esta intervenção voltou a ser tema de análise em recente reunião entre o Executivo Camarário, desta feita pelo estado em que se encontra o jardim, que está nas imediações daquela estrutura. Tiago Carrão, vereador do PSD, acusa mesmo a empresa responsável pela obra de estar a estragar aquele espaço verde, que está a morrer à sede. Lamentou.
Para além de não concluírem aquilo que estão a fazer, ainda estragam aquilo que estava feito, e é um cenário muito triste olhar para aquilo que é o jardim à volta da biblioteca, que não está a ser intervencionado e que está tudo a morrer à sede. Basta ver o jardim, eu passo lá frequentemente, como sabem, moro lá perto. Aquilo é um cenário muito, muito triste. Eu não sei o que é que se passa, tendo em conta que aquilo não é uma zona intervencionada pela obra. Realmente está tudo seco, eu digo a morrer, mas já uma boa parte me parece a mim que já não terá salvação. Como é que isto acontece? Tendo em conta que estamos, obviamente, num período muito calor, mas não é por isso que se deixam de regar as coisas e que se deixam morrer as plantas à sede.
Hugo Cristóvão, vice-presidente da Câmara, quis esclarecer que o jardim propriamente dito é da responsabilidade da empresa, assegurando que o espaço voltará à normalidade assim que a obra terminar. O eleito do PS voltou a dizer que todos queriam que a intervenção já tivesse terminado.
Só para fazer uma correção, portanto, ao contrário do que afirmou, a questão do jardim da biblioteca faz parte da intervenção, faz parte do espaço intervencionado. Aliás, se acordar, estava, neste momento já não, porque parte do talude já foi retirado, mas estava integrado no espaço da obra, portanto dentro do talude, não, portanto dos tapumes da obra. O único espaço que efetivamente não faz parte é um pequeno canteiro, digamos, lateral àquela passagem paralela ao espaço da Golden Pies, e portanto esse é que não faz parte da obra. O restante faz parte do espaço da obra, ou seja, está sob a alçada da empresa. Sobre a questão da empresa, já falámos nisso várias vezes, eu tenho que repetir, todos nós gostaríamos que a obra já tivesse feito ou que andasse a um ritmo diferente, mas estando a empresa no local, com aquilo que é evidente, com menos meios humanos do que aquilo que seria necessário para que a obra corresse a melhor ritmo. Agora, eu gostaria de perceber qual era a alternativa. Era mandar a empresa embora e esperar que outra viesse terminar o serviço, com as dificuldades que, no país, existem sobre contratação de empresas para construção pública. Portanto, não creio que exista alternativa, mas aparentemente há quem tenha soluções milagrosas. Portanto, a obra está a decorrer a um ritmo que todos realmente lamentamos. O município já lamentou várias vezes junto da empresa, tem feito as pressões necessárias. Ela está a decorrer, terminará, e o jardim da biblioteca naturalmente voltará a ter o verde e a beleza e a frescura que conhecemos.
Rádio Web, a primeira a informar.
A 3 semanas do arranque de mais um ano letivo, que oficialmente está marcado para o próximo dia 12 de setembro, o Grupamento de Escolas Nuno Santa Maria tem o processo quase ultimado, entrando agora na fase de elaboração de horários. Num ponto de situação feito para a ERT sobre os preparativos para o ano letivo 2023-2024, a diretora do agrupamento, Celeste Sousa, expressou a sua preocupação em relação à falta de assistentes operacionais, dando conta que o município é responsável pelo problema.
Neste momento estamos em plena preparação do ano letivo, organizar as turmas. Há sempre processos por concluir e turmas por fechar ainda, apesar de já terem sido afixadas, como sabem, mas há sempre mudanças e a entrada de novos alunos. Horários, sim, estamos a iniciar a elaboração de horários, que é um processo fundamental para a vida de todos, alunos e professores. A pedir ainda ao Ministério da Educação os professores que faltam, colocar, ainda temos alguns horários sem professor. E iremos ter depois também no início de setembro, porque agora só pedimos horários anuais e depois no início de setembro vamos ter que pedir os horários dos professores por doença. É uma fase seguinte. Estamos também em fase de planear tudo, porque arrancamos o ano letivo, o nosso início é logo a 12 de setembro, o que supõe todo um planeamento e uma organização já de tudo, dos trabalhos que pretendemos, de facto, dinamizar no próximo ano, dos recursos humanos, nomeadamente dos assistentes operacionais, também é uma grande preocupação nossa. E é isto, não é? Portanto, neste momento, o que me custa, o que acho mais preocupante é em termos de assistentes operacionais, porque eles são fundamentais, cada vez temos mais diversidade de crianças e de problemáticas e de facto não está a esse nível, as coisas não estão a correr muito bem. Elementos efetivos até são... estão quase de acordo com as regras. A grande questão é que os funcionários já são com certa idade, com doenças, e estão muito ausentes por doença e, de facto, lamentavelmente, esta nossa autarquia ainda não encontrou, o que devia já ter feito há muito, uma bolsa de substituição por doença dos assistentes operacionais. Repare que se temos 7 ou 8 pessoas com doenças prolongadas e a faltar, isto causa muita perturbação no dia-a-dia na escola.
Rádio F, a primeira a informar.
A Guarda Nacional Republicana está a levar a cabo até 28 de fevereiro do próximo ano, em todo o território nacional, ações de fiscalização ao exercício dos atos venatórios para prevenção, detecção e repressão de situações em desconformidade com as normas legalmente definidas. A caça é um recurso natural renovável que, de acordo com a legislação atual, é objeto de uma política específica e de medidas especiais de proteção e conservação, visando a gestão dos recursos cinegéticos. Na abertura da caça no terreno ordenado, é necessário ter em especial atenção as espécies cinegéticas, meses e limite diário de abate, elencadas no calendário venatório da época venatória 2023-24. Operação realizada pela GNR através dos Serviços de Proteção da Natureza e do Ambiente, o SEPNA, na sua qualidade de polícia ambiental, competente para vigiar, fiscalizar, noticiar e investigar todas as infrações à legislação que visa proteger a natureza, o ambiente e o património natural em todo o território nacional, tem como objetivo garantir o respeito pelas medidas de proteção e conservação dos recursos cinegéticos, tendo em vista a sua gestão sustentável.
Rádio Web. A primeira a informar.
A Alameda da Carvalha, na Sertã, volta este ano a ser palco para uma prova de perícia automóvel. O evento, agendado para as 15 horas do próximo dia 27 de agosto, é organizado pelo Slalom Clube de Portugal com o apoio do município da Sertã. A prova consiste numa desportiva para viaturas ligeiras, com diversas classes de participação: viaturas com carroceria mini, viaturas de tração frente, incluindo carroceria mini com motor de outra marca, viaturas com tração traseira, viaturas clássicas e originais de tração frente, viaturas clássicas e originais de tração traseira e viaturas com motor de mota. Os interessados em participar deverão fazê-lo junto do Slalom Clube de Portugal, nomeadamente através do e-mail da organização. E é tudo. Assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radioerd.pt.